Quinta parte, sobre a espiritualidade e escolhas cotidianas. Quem faz desta total consagração pode continuar rezando e intercedendo pelas pessoas? Pode e deve continuar rezando e intercedendo por todos os que quiser ou que lhe solicitam orações. Agora, com mais confiança ainda, uma vez que Nossa Senhora, que não se deixa vencer em generosidade, será muito pronta em acolher e atender aos pedidos de seus escravos por amor, em favor daqueles por quem intercede, pois a honra destes será sua honra também. Se nesta consagração me entrego totalmente a Maria, então não posso mais recorrer diretamente a Jesus ou rezar diretamente a Deus? A total entrega à Santíssima Virgem, longe de nos atrapalhar em nosso relacionamento com Deus, antes o favorece, pois aprenderemos com Nossa Mãe do Céu a nos aproximarmos de Deus com muito mais fé e confiança do que antes. Nossa Senhora nos ensina a falar com Deus e nos inspira esse filial abandono nas mãos do Pai. Podemos e devemos recorrer diretamente a Jesus. Ocorre que, uma vez consagrados, não iremos sozinhos, mas acompanhados dessa boníssima Mãe, a maior entre todos os intercessores, de forma que falaremos a Jesus com muito mais segurança e confiança, sem medo de sermos repelidos. Em nossos diálogos com o Senhor ou nas adorações a Jesus sacramentado, a Mãe estará sempre ali conosco, inspirando-nos as melhores palavras, alcançando-nos a graça da sinceridade, da confiança, de um amor mais terno ao seu Filho Jesus. Portanto, não falamos com Deus por tabela, mas diretamente, junto com nossa Mãe, para o fazermos de modo mais confiante e perfeito. Mas não se diz que quando entregamos tudo à Nossa Senhora, ela passa a oferecer todas as nossas boas obras a Deus e não mais nós diretamente? Sim, quando nos consagramos totalmente à Santíssima Virgem, tudo passa a pertencer a ela, de modo que ela mesma é quem entrega e passa a oferecer a Deus todas as nossas boas obras, depois de purificá-las e revesti-las com suas virtudes. Sendo assim, de fato, depois de consagrados, não somos mais nós mesmos que ofereceremos nossas boas obras a Deus, mas a Santíssima Virgem. Porém, não se deve confundir a apresentação de nossas boas obras por parte da Santíssima Virgem com o nosso diálogo ou relacionamento com Deus. Ela apresenta nossas boas obras a Deus, mas não nos substitui em nosso diálogo com Ele. Ao contrário, ela ajuda-nos a não termos medo dEle e a nos dirigir a Ele com muito mais segurança e confiança. Ao se consagrar, quais as normas ou as regras os consagrados passam a ter a obrigação de observar em sua vida? A pessoa que faz a total consagração e se torna um escravo por amor não passa a ter nenhuma obrigação a mais do que aquelas que toda pessoa batizada já possui. A total consagração não possui um conjunto de normas ou regras que os consagrados passam a ser obrigados a fazer após essa total entrega. A santa escravidão de amor é um grande auxílio que Deus põe à nossa disposição para nos ajudar a viver as obrigações que já adquirimos no santo batismo, pois se nós não formos santos, ou seja, se não perseverarmos na graça, nós nos condenaremos ao inferno. A santa escravidão de amor nos coloca dentro da escola do Imaculado Coração de Maria, para aí aprendermos a fazer bem a vontade de Deus e assim perseverarmos na graça, sem a qual não podemos nos salvar. Quer dizer que para se consagrar não é preciso ser santo ou não se exige uma perfeição maior? A exigência de sermos santos não decorre da total consagração, mas de nosso batismo mesmo, e é condição necessária para se entrar no céu. Uma vez mais, que ao morrer, quem ao morrer não estiver em estado de santidade, ou seja, na graça de Deus, não entra no céu. Não se exige que a pessoa que queira se consagrar seja uma pessoa muito elevada espiritualmente ou que tenha alcançado uma maior perfeição em sua prática religiosa. Tudo o que se exige é que a pessoa queira amar a Deus de verdade e tenha sincero desejo de ser santa e de seguir a Jesus com fidelidade, colocando em prática os seus mandamentos. Mas as pessoas que se consagram não são obrigadas a deixar de assistir às novelas e programas lascivos? Deixar de frequentar os ambientes e festas mundanas como bares, carnaval, discoteca, shows mundanos? Não fica a pessoa obrigada a deixar de usar roupas indecentes e imodestas e a ter um comportamento mais recatado? E tantas outras coisas mais necessárias para sermos santos e vivermos na graça? As pessoas devem deixar de assistir às novelas imundas ou programas imorais, devem deixar de frequentar ambientes mundanos, carnaval, boates, discotecas, bares, shows mundanos, devem deixar de usar as vestes sensuais e provocativas, devem deixar os partidos ou organizações abortistas, as falsas doutrinas, o ódio, o egoísmo e etc., não porque se consagraram, mas porque são católicas, ou seja, porque foram batizadas e prometeram em seu santo batismo renunciar todas as obras de Satanás e manter fidelidade e obediência a Jesus Cristo e à sua Santa Igreja. A santidade e, portanto, a obediência a Deus deve ser vivida por todo cristão, independente de ter feito ou não esta total consagração. A consagração irá nos ajudar a viver os votos ou promessas de nosso batismo e a perseverar na obediência aos mandamentos. A consagração é um auxílio que Deus nos proporciona para nos ajudar a colocar em prática o que Ele nos mandou, para que assim possamos nos salvar. Mas ao menos não ficamos obrigados a rezar o terço e a coroinha de Nossa Senhora e a usarmos as correntes ou cadeias? E no caso das mulheres, a usar apenas saias e vestidos longos, assim como o véu? mais uma vez, é preciso dizer: a total consagração não nos obriga a nada. Nada é exigido sob pena de se estar cometendo pecado. Rezar o terço ou a coroinha, usar as correntes de ferro e, no caso, as senhoras e senhoritas usar o véu ou apenas saias e vestidos longos, não são condições para se consagrar, embora se recomende vivissimamente todas essas piedosas práticas. A única condição para se consagrar é que a pessoa seja batizada e queira realmente viver de modo fiel o seu batismo, ou seja, que queira ser santa e viver na graça de Deus. As pessoas que se consagram e se deixam formar por Nossa Senhora, se ainda não têm praticado uma piedade mais perfeita, seguramente a isso serão conduzidas, desde que sejam dóceis e se deixem formar por esta boa mãe e mestra incomparável. Qual o modo que São Luís Maria de Montfort ensinou a receber a Santíssima Eucaristia para obtermos mais abundantes frutos? O modo que São Luís Maria ensinou para praticar a comunhão eucarística dentro desta devoção aperfeiçoa esse que é o maior entre os atos da vida cristã. Eis o que nos aconselha a respeito. Primeiro, humilhar-nos na presença de Deus antes da comunhão, renunciando às próprias disposições e pedindo a Maria para nos emprestar seu coração, para que assim possamos receber Jesus sacramentado com as disposições com que ela o recebia. Segundo, suplicar a Nosso Senhor, na hora da comunhão, que não repare a nossa indignidade, mas somente as virtudes e os méritos de Sua Mãe Santíssima, que é toda a nossa esperança. Terceiro, depois da comunhão, suplicamos que sejam nossas as mesmas disposições de fé, de amor, de reconhecimento, com as quais Nossa Senhora adorava a Jesus em suas santas comunhões, para que possamos a oferecer a Jesus por toda a ação de graças. Mesmo não possuindo obrigações a mais do que os demais batizados, possui o consagrado a Nossa Senhora alguma restrição que os outros não têm? Os consagrados não possuem nenhuma obrigação a mais e nem mesmo alguma restrição, salva a de que não devem oferecer os méritos de suas orações e boas obras, pelo fato de não os possuir mais, uma vez que tudo entregaram à Santíssima Virgem. A espiritualidade dos consagrados é diferente? A espiritualidade de um consagrado é diferente no sentido que este, consciente de suas fraquezas e limitações, resolveu confiar todo o governo de sua vida à Virgem Santíssima, para nada fazer sem sua instrução, de modo que tenha assim mais garantias de se manter na graça de Deus e de esmagar a cabeça do inimigo quando sobrevierem as tentações. Os consagrados não são uma casta à parte. São apenas, simplesmente, batizados, que recorreram à Santíssima Virgem para que ela os ensine a amar Jesus e a perseverar em seus ensinamentos. O que acontece se um consagrado cometer um pecado mortal? O fato de ser consagrado torna os pecados mais graves ainda? Se um consagrado cometer um pecado mortal, ocorre com ele o que ocorre com qualquer outro batizado, ou seja, ele perde a graça de Deus e coloca-se no caminho do inferno, até que, arrependido, se confesse com um sacerdote e se reconcilie com Deus e com a Santa Igreja. O fato de sermos consagrados não torna os nossos pecados mais ou menos graves. Devemos sempre recordar que um consagrado é simplesmente um católico que, consciente de sua fragilidade, confiou sua vida à Santíssima Virgem para que ela o ajude a ser fiel a Jesus. Como posso lidar com o medo de não conseguir honrar Nossa Senhora? Esse tipo de medo geralmente é resultado da imaturidade espiritual e da pouca confiança em Deus. Um dos efeitos da consagração na alma da pessoa que busca vivenciar essa entrega é justamente o aumento da confiança em Deus e a mudança na forma de se relacionar com Ele, pois Nossa Senhora nos ajuda a superar o medo de Deus e nos leva a vê-lo como um Pai bondoso, que nos ama eternamente e em quem podemos confiar plenamente. Nossa Senhora é muito honrada por nós quando fazemos a consagração, uma vez que por esse ato estamos confiando-lhe toda a nossa vida e tudo o que possuímos. E continuaremos a honrando à medida em que confiarmos nela e nos deixarmos conduzir por ela, para que ela nos torne mais autênticos seguidores de Cristo. Depois da consagração, é necessário modificar o modo de se vestir? Também ficamos proibidos os adornos e maquiagens? Tudo o que em nós não estiver de acordo com a vontade de Deus, precisamos mudar, independente de sermos ou não consagrados. A vantagem como consagrados é que teremos uma graça especial para isso, uma vez que nos entregamos completamente à Nossa Senhora, justamente para que ela nos ajude a fazer cumprir em nossa vida a vontade de Deus, fazendo o que lhe agrada e rejeitando o que ele não quer. Em relação às vestes, todos temos que renunciar a qualquer tipo de vestimenta que seja imodesta e ou sensual. E no que se refere aos adornos e pinturas, vale a discrição e o bom senso. Nunca se mostrar de maneira espalhafatosa, exagerada, regalada ou chamativa, mas sim ser discreta e modesta. Em outras palavras, nunca se apresentar de uma forma que Nossa Senhora não se apresentaria. Essa é uma regra geral. Uma senhora ou senhorita consagrada pode continuar usando calças compridas? A consagração não traz consigo nenhuma norma de conduta específica, mas renova os votos batismais pelos quais renunciamos o pecado e todas as obras de Satanás. A calça em si não seria pecaminosa se fosse frouxa e se usasse uma camisa ou camiseta que tampasse os quadris, de forma a não permitir se retratar e expor o corpo da mulher. Na realidade, raramente se usam calças decentes, que não sejam apertadas e modeladoras do corpo, pelo que se recomenda evitar o uso das mesmas. Entretanto, se alguma senhora ou senhorita as quiser utilizar de modo decente, não estará pecando. Como viver a modéstia de Maria sendo homem? A modéstia é uma virtude que vale para todos, homens e mulheres. Refere-se à sobriedade e pureza no modo de vestir-se, falar, olhar, brincar e demais áreas do comportamento. Sendo assim, relativamente à modéstia, um homem não deve vestir-se de forma sensual e provocativa. Deve sim renunciar às roupas coladas, curtas ou que de alguma forma retrate o corpo e transmita sensualidade. Também deve guardar a modéstia no falar e nas demais atividades. Como disse São Paulo, tudo o que fizermos devemos fazer para o Senhor, com o intuito de em tudo agradá-lo. Como os homens podem imitar Maria sem afetar sua masculinidade? A imitação de Maria refere-se às suas virtudes, que, portanto, independe do ser homem ou mulher. Todos nós necessitamos ser santos, e Maria é o modelo acabado de todas as virtudes. A imitação das virtudes de Maria torna um homem ainda mais sólido em sua virilidade. Podemos, depois de consagrados, continuar a possuir gostos mundanos? Por exemplo, gostar de uma determinada banda ou programa que não seja religioso? Depende. Como qualquer pessoa cristã, um consagrado deve evitar tudo o que é pecado e ofende a Deus e buscar fazer tudo quanto possa honrá-lo. Se a música for contra a fé e a moral cristã, devemos rejeitá-la prontamente, do contrário, poderemos ouvi-la. O mesmo se diga do programa ou outra atividade, mas isso não se deve ao fato de sermos consagrados, e sim pelo fato de sermos católicos, que acreditam em Deus e querem honrá-lo com sua obediência. Como explicar para a família a consagração? A consagração é um ato pessoal, algo entre a pessoa e Deus, uma prática aprovada e recomendada pela Igreja, que, portanto, não carece da permissão ou aprovação da família, pois não comporta nenhum tipo de prática que ponha em risco a saúde do corpo ou da alma. Ao contrário, nos ajuda a sermos melhores como pessoas, como cristãos, como filhos, como irmãos, como pais, como mães, como padres, como religiosos e religiosas e etc. Podemos comunicar nossa família e mesmo incentivá-los a fazer também essa total entrega a Jesus por Maria. Em se tratando de crianças, estas devem ser preparadas pelos pais ou com o consentimento deles. É necessário colocar Maria no nome quando se faz essa consagração? Não é necessário. Trata-se de algo opcional, para quem não possui esse docíssimo nome no seu. Aliás, o privilégio é todo nosso. É uma grandíssima graça podermos acrescentar ao nosso nome o glorioso nome de Nossa Mãe Santíssima, pois lá no céu, se perseverarmos na graça, assim seremos chamados, com o nosso nome acrescido com o nome da Santíssima Virgem. Com quantos anos se pode consagrar? Pode-se consagrar após o uso da razão, mais ou menos 7 anos, de preferência depois que já se aprendeu a ler e escrever, desde que a criança seja adequadamente preparada e seus pais ou responsáveis lhe proporcionem uma vida cristã. É necessário que, ao menos de modo básico, a criança compreenda o que está fazendo. Podemos consagrar os bebês por esse método? Não. Não podemos consagrar bebês ou quem não tenha entendimento por esse método, porque se trata de uma entrega pessoal, ou seja, de uma consagração que a pessoa faz de si mesma a Deus por meio de Nossa Senhora, o que exige um mínimo de consciência e conhecimento do que se está fazendo. É necessário estarmos prontos para nos consagrarmos? Como sabemos se já estamos prontos? O que se exige para podermos nos consagrar é simplesmente sermos batizados e termos o sincero desejo de viver os votos batismais. Fora isso, o que necessitamos é ler e estudar o Tratado da Verdadeira Devoção e fazermos os 30 dias de preparação. Nada é necessário além disso. O que dizer às pessoas que dizem que não são dignas de fazer esta consagração? Normalmente, as pessoas que assim dizem não sabem o que estão falando. Consagrar-se ou não é uma questão de ser ou não ser digno, pois, rigorosamente falando, ninguém é digno das coisas sagradas, mas Deus mesmo nos tornou capazes de recebê-las, assim como a sua graça. Se uma pessoa não se acha digna de fazer esta consagração, como poderá então receber a Santíssima Eucaristia, que é o próprio Deus? A consagração não é apenas para os perfeitos, mas, sobretudo, para os que querem auxílio para ir para o céu. Nos consagramos não porque somos dignos, mas porque necessitamos de ajuda para sermos fiéis a Deus e aos votos de nosso batismo. Não é Nossa Senhora que escolhe os que ela quer que sejam seus escravos por amor? Não é preciso um sinal ou uma moção espiritual para podermos nos consagrar? Não. Nossa Senhora já escolheu a todos os seus filhos para que sejam consagrados e escravos por amor. O que é necessário é que nós a acolhamos para ser nossa mãe, mestra e formadora, como determinou Jesus. E fazemos isso por meio desta total entrega ou santa escravidão de amor. O maior incentivo para nos fazermos escravos por amor já foi dado pelo Espírito Santo e está nas Sagradas Escrituras, quando Ele nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Ou, se preferirmos, podemos escutar as palavras saídas da boca do próprio Jesus: eis aí a tua mãe. Precisamos ainda de alguma confirmação? Quem entendeu que a consagração é um auxílio que Deus nos proporciona para nos ajudar a sermos santos e perseverarmos na graça, não fica vacilando para fazer sua total entrega. Do contrário, certamente sua dúvida não será se quer ou não se consagrar, mas se quer ou não ir para o céu. Não seria imprudência fazer essa consagração muito jovem? Imprudência é dispensarmos ou adiarmos meio tão excelente que Deus nos deu para nos ajudar a sermos santos. O quanto antes fizermos, tanto melhor para crescermos no amor a Deus e nos preservarmos do mal e do pecado. Como consagrado, corro o risco de passar mais tempo no purgatório pelo fato de ter doado todo o valor satisfatório indulgencial de meus méritos? Como diz São Luís Grion de Montfort, esse pensamento é fruto do amor próprio e do egoísmo e se destrói por si mesmo. Deixaria Nossa Senhora passar mais tempo do que o necessário no purgatório aquele que se despojou completamente para mais honrá-la? Claro que não. Ao contrário, ela, que é a econômica de Deus e o banco sagrado, onde seus filhos e escravos por amor depositam todo o seu tesouro espiritual, poderá usar dos valores espirituais aí depositados para abreviar em muito nosso tempo, ou mesmo nos livrar do purgatório. Amemos e façamos o bem da melhor maneira possível, e todo o restante confiemos a ela, que nos ama eternamente e quer o nosso bem. Quando fazemos esta consagração, precisamos renová-la todos os anos? Sim, é importante renovar todos os anos essa consagração, fazendo novamente os exercícios espirituais. Como temos sempre a tendência de esquecer nossos propósitos e de esfriar o fervor inicial, essa prática nos ajuda a sempre pensar de novo na entrega que um dia fizemos, para que possamos vivenciá-la ainda melhor e colher mais e melhores frutos dessa grande espiritualidade. É possível que uma pessoa que se consagrou por esse método se desconsagre? A consagração é perpétua, ou seja, uma vez feita é para sempre, a não ser que o revoguemos expressamente, o que na prática significaria renunciar a Jesus Cristo e à Santíssima Virgem para se entregar ao diabo. Quando um consagrado se confessa e o sacerdote dá como penitência rezar por uma determinada intenção, como deve proceder o consagrado, uma vez que entregou seus méritos à Santíssima Virgem? Deve cumprir a penitência dada pelo sacerdote na confissão, pois Nossa Senhora, como serva obedientíssima, quer também que seus filhos o sejam. Quem tudo entregou à Santíssima Virgem por essa consagração pode fazer novenas aos outros santos, ou mesmo consagrações, como a São José ou aos santos anjos? Sim, a consagração à Nossa Senhora nos fará ainda mais devotos e amigos dos santos. Podemos sim rezar e nos consagrar aos anjos e santos, pois essa entrega ajudará a fazer de modo mais perfeito todas as boas práticas devocionais. Então, podemos dizer que fazemos voto de pobreza, obediência e castidade ao se consagrar? Não. Não fazemos votos de pobreza, obediência e castidade que são próprios das congregações ou ordens religiosas. Essa consagração pode ser feita por todas as pessoas batizadas que querem ajuda para conservar, crescer e perseverar na graça de Deus, independente do estado de vida a qual sejam chamadas a viver.